título da mensagem, meus queridos, é A Minha Vontade É. A Minha Vontade É. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João 17. Nós vamos ler no versículo 24 até o 26. João 17, do 24 até o 26. E diz assim a palavra do Senhor: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Esse é o final da oração sacerdotal, né? Essa oração conhecida aí como oração sacerdotal. E nós vimos essa oração nos três últimos encontros que nós tivemos. E essa é uma oração muito especial, ela somente é relatada no Evangelho segundo João. E a oração sacerdotal é a oração mais longa de Jesus registrada nas Escrituras. É uma oração muito profunda e poderosa, proferida por Jesus pouco antes, né, da sua paixão, né, daquilo que a gente conhece como paixão de Cristo, onde ele sofreu antes da sua crucificação. E você já parou para pensar por que a gente chama de oração sacerdotal? Na tradição do Antigo Testamento, o sacerdote, ele fazia sacrifícios pelo povo e intercedia por eles diante de Deus. Aqui vemos Jesus intercedendo e se preparando para a sua morte, fazendo o que fazia um sacerdote no Antigo Testamento, preparando a propiciação, preparando o sacrifício, que era ele próprio, e também orando, né, pedindo a Deus, rogando a Deus pelo povo. Essa oração recebeu então esse nome de oração sacerdotal, porque nela Jesus se coloca diante de Deus em nosso favor e ao mesmo tempo como sacerdote e oferta propiciatória. Nesse último trecho, Jesus fala ao Pai da sua vontade, da sua vontade de que seus discípulos estivessem junto com ele para ver a sua glória. Chamando o Pai de justo, ele diz que os discípulos o reconheceram e que o Pai o enviou. E fala ainda de como ele se fez conhecido, fez o nome do Pai conhecido aos seus discípulos. Então a gente vai caminhar por esses três últimos versículos para entender algumas das verdades aqui descritas. Algumas apenas, porque são muitas. E eu pontuei aqui três tópicos para que a gente pudesse entender melhor esses versículos. E cada um deles está em um dos versículos que nós lemos. O primeiro é que Cristo deseja que vejamos a sua glória. Cristo deseja que nós vejamos a sua glória. Então vamos ler de novo o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então é um pedido que Jesus faz aqui a Deus Pai, que é espetacular para nós, porque ele mostra que o seu desejo, a sua vontade, o seu prazer, o seu deleite é que nós, os seus discípulos, estivéssemos com ele aonde ele estivesse. O desejo de Jesus é que nós estejamos com ele, sempre. aonde ele estiver. Isso é maravilhoso. E ele faz essa solicitação a Deus Pai, fundamentada numa promessa que ele já havia nos feito, que está lá descrita em João 14, versículo 3. João 14, versículo 3. Você conhece bem esse versículo? Você deve se lembrar dele. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então Jesus já havia nos prometido isso, que ele havia de ir ao Pai preparar morada, para que nós fôssemos com ele e estivéssemos com ele aonde ele estivesse. O Filho pede ao Pai que coopere com ele na realização dessa promessa que ele fez aos discípulos. E agora essa promessa ela se estende não só àqueles discípulos que estiveram com ele ali, caminharam com ele, mas a todos os seus discípulos em todos os tempos, o que inclui eu e você. Então ele deseja que todos que lhe foram dados habitem para sempre em sua presença imediata, para que deleitem para sempre na visão da glória de Deus em Cristo. Uma visão que começa aqui na terra, porque Cristo está falando daquilo que há de vir, daquilo que nos espera. Mas a glória de Deus, nós começamos a vislumbrar já aqui, já com a vinda do seu reino, a partir do momento que nós andamos com Cristo. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Transformados de glória em glória pelo Senhor. Então, começa aqui. Vai alcançar o seu clímax? Vai alcançar a sua totalidade, a sua plenitude? No céu. Só lá nós vamos conseguir vislumbrar de forma plena a glória do Senhor. Mas a gente já tem alguns vislumbres, digamos assim, da glória de Deus. Jesus fala aqui, nesse texto que nós lemos em João, da sua própria glória, porque ele fala, a minha glória que me deste. Jesus, Deus Filho, deseja que todos os crentes possam contemplá-la, a sua glória, para sempre, o brilho dos seus atributos divinos. Como eles são refletidos na natureza humana e no caráter transformado do cristão. A alegria, o amor, a paz, todos aqueles que entram no descanso que perdura para o povo de Deus. Essa é a glória que o Pai deu ao Filho. Então a gente tem esses vislumbres da glória. Essa visão de Cristo, esse êxtase, essa glória, é arrebatador para todo o povo de Deus. Olha o que o salmista diz lá em Salmo 27,4. Salmo 27,4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, quando Jesus pede a Deus Pai para que a gente esteja com Ele e conheça a glória que Deus deu a Ele, Jesus está desejando dividir conosco essa glória maravilhosa, não que nós tenhamos a glória dele, mas nós podemos vislumbrar a glória dele, nós podemos visualizar, nós podemos enxergar, nós podemos contemplar a glória do Senhor. O que é algo espetacular, porque como o próprio Paulo escreve, dizendo que hoje a gente vê como espelho, em enigma, mas então nós veremos face a face, então nós conseguiremos ver desacortinada a glória do Senhor, que é algo assim indescritível, na verdade, um tanto quanto inimaginável ainda para a gente, né? Visualizar a glória do Senhor na sua completude. É algo que foge ainda ao nosso entendimento. Então, esse foi o último pedido que Jesus fez aqui nessa oração, para que nós estivéssemos com Ele, visualizando essa sua glória. O pedido final dessa comovente e belíssima oração do grande sumo sacerdote Cristo alcança o seu ápice de ternura nas suas palavras: por que me amaste antes da fundação do mundo? Porque o Deus Pai amou o Filho antes da fundação do mundo, desde a eternidade, Ele lhe deu essa glória, e só Cristo pode ter essa glória, ninguém mais pode ter essa glória. E maravilhoso a gente pensar que Cristo deseja, Ele quer que a gente esteja junto com Ele. Ele não quer a glória só para Ele, a glória é dEle, mas Ele quer que nós estejamos juntos. Ele quer nos levar com Ele, Ele quer que nós estejamos com Ele aonde Ele estiver. Né? Isso é maravilhoso, reconfortante para nós, isso deve nos trazer alegria, isso deve nos trazer esperança, isso deve nos trazer conforto. Pensar nessas coisas, porque parece tão distante às vezes da gente, né? A glória do Senhor, e que às vezes a gente se perde em não pensar nisso, em não lembrar disso, ou de se deixar perder pelas amarguras do mundo, esquecendo dessa glória que nos espera, desse desejo de Jesus, que é que a gente esteja com Ele e vislumbre essa glória, né? Esse deve ser o motivo da gente continuar, né, neste mundo. O segundo ponto, que está lá no versículo 25, é: o mundo não conhece o justo Deus. E o versículo 25 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Aqui vai uma curiosidade: é o único lugar na Bíblia em que Deus é chamado de Pai justo. O único. Porque só quem podia chamar Deus de Pai, Cristo, aqui, com essa propriedade. E é o único lugar, porque no Antigo Testamento aparece muito como Deus justo, Deus de justiça, aparece muito isso, mas Pai justo, aqui João é o único a relatar esse termo. Então, depois dessa oração toda, em que Jesus começa pedindo por ele, depois fala da sua glória, fala para que nos livre do mal, os pedidos se encerraram aqui no versículo 24. E Jesus, ele faz algumas afirmações no 25 e no 26 para terminar a sua oração. E ele diz: Pai justo. E quando ele diz Pai justo, ele afirma que Deus certamente aplicará os plenos méritos da redenção do Filho ao coração e à vida dos que lhe foram dados. Deus vai exercer a sua justiça através do Filho. Deus vai exercer a sua justiça. É isso que Cristo afirma aqui. E ele diz que, embora o mundo não o tenha conhecido, Cristo o conheceu. E ele fez com que aqueles que andavam com ele reconhecessem que foi Deus, Deus Pai, que o enviou. O reconhecimento por parte dos discípulos de que Jesus foi realmente enviado por Deus Pai era um desafio, uma afronta à negação do mundo que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando Jesus fala que ele conhece a Deus e que aqueles que andavam com ele reconheceram que foi o Pai que o enviou, ele está dizendo assim: apesar do mundo dizer que eu não sou Deus, que eu não sou seu filho, o Senhor sabe e esses que andam comigo sabem da verdade. Esses sabem, esses reconhecem. Voltando à questão da justiça, quando ele diz Pai justo, ele compara os seus discípulos ao mundo de modo a descrever mais completamente a aprovação e o favor que eles receberam do Pai. Pois é apropriado que aqueles que apenas conhecem a Deus e o mundo rejeita, serem distinguidos dos outros. Então, o que Jesus faz aqui é uma separação, dizendo assim: olha, estes reconheceram que o Senhor me enviou, então estes, eles são separados do resto do mundo. Por quê? Porque o mundo não reconheceu. Então eles são separados do restante do mundo, porque o mundo não reconheceu que eu sou seu filho, não reconhecem o Senhor como Deus e nem como justo. Mas estes, meus discípulos, eles são separados, porque eles reconhecem isso. E isso serve para nós. Isso serve para nós. Porque isso nos diferencia do mundo. E quando o João fala aqui do mundo, ele não está falando do planeta. Ele está falando da sociedade que não reconhece a Deus. Ele está dizendo da organização social que não reconhece que Deus é o sumo sacerdote, que Deus é o rei sobre todas as coisas. Então, eu e você, nesse aspecto, somos extremamente separados do mundo, porque nós sabemos, andando com Cristo, reconhecemos Deus Pai. Reconhecemos que Deus enviou a Cristo e reconhecemos a Deus como aquele Criador de todas as coisas e a quem devemos louvor, honra e glória. Cristo diz que ele conhece a Deus. Cristo, então, ele aqui nessa sentença, ele dá dois passos. Primeiro, ele diz que ele conhece o Pai. Eu conheço o Senhor. Por quê? Porque ele era aquele que estava com ele desde antes da fundação do mundo, desde eternamente, então, desde a eternidade. Um com o Pai, como ele mesmo afirmou nessa oração, assim como eu e você somos um, que eles sejam um. Então, ele conhecia intimamente ao Pai. E depois ele diz que os discípulos souberam que ele foi enviado pelo Pai. E ele acrescenta imediatamente depois que ele declarou o nome do Pai a eles. Isso a gente vai ver lá no versículo 26. E pelo conhecimento de Deus, nós, seus discípulos, somos separados do mundo. Nós, separados do mundo e pelo conhecimento de Deus que vem através de ser discípulo de Jesus Cristo. Então é uma progressão aqui. Eu e você, como discípulos de Jesus Cristo, reconhecemos que foi Deus Pai que o enviou e reconhecemos a Deus como Pai. Isso faz uma diferença para nós. Isso nos traz não apenas uma separação do mundo, mas isso traz para nós uma responsabilidade. Isso traz para mim e para você, como discípulo de Cristo, uma responsabilidade. E é isso que a gente vai ver no versículo 26. Os discípulos conhecem o Pai através do Filho. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus diz aqui que ele fez conhecer, que os discípulos conhecessem o nome de Deus. Eu os fiz conhecer o teu nome. Parece estranho um pouco para nós quando ele diz assim, eu fiz conhecer o teu nome, mas o fato é que para o povo daquela época, para o israelita, o nome queria dizer muito mais do que apenas uma maneira de ser identificado. O nome tinha um peso, porque o nome indicava quem você era. O nome normalmente tinha muito a ver com algo que aconteceu com seus pais, algo que eles desejavam que você fosse, alguma missão que Deus tinha dado para você. Então o nome dizia muito sobre a pessoa. Ela revelava quem era a pessoa. Tanto que quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele diz, diga ao povo que eu sou. Porque não dá para ter um nome para definir Deus. Então quando ele diz assim, eu fiz conhecer o teu nome, ele está dizendo assim, olha, eu fiz com que eles conhecessem quem o Senhor é. Eu fiz com que os discípulos conhecessem quem o Senhor é. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de graça, de perdão e de justiça. Então, Jesus está afirmando isso. E aí depois ele diz assim, e ainda o farei conhecer. Colocando aqui no futuro. Ainda o farei conhecer. E como é esse ainda o farei conhecer? Como é que vai funcionar isso? Quando ele diz ainda o farei conhecer, ele estende o seu ministério para nós, para os seus discípulos. Quem é que vai fazer com que outras pessoas conheçam a Deus? O mundo não conhece a Deus. A gente acabou de ver, o mundo não te conhece, o mundo não te reconhece. Quem é que conhece a Deus? Cristo, que fez com que os seus discípulos conhecessem a Deus. Então, como outras pessoas vão conhecer a Deus? Através daqueles que conhecem a Deus. Eu e você, os seus discípulos. Então, Jesus estende aqui, ainda os farei conhecer. O farei conhecer. Conhecer o quê? O seu nome. Então, esse ministério estendido aqui para nós. Para que nós, como discípulos de Cristo, continuemos a fazer o nome de Deus conhecido. E essa é uma missão para mim e para você. Devemos continuar o ministério de Jesus aqui na Terra. É claro que não estaremos sozinhos e não estamos sozinhos nessa missão, afinal de contas, nos foi deixado o Consolador, nos foi deixado o Espírito Santo de Deus, e nós não estamos sozinhos nessa missão, tanto que quando Cristo, quando estavam os discípulos reunidos lá, ele diz, não saiam daqui até que desça sobre vocês o poder do Espírito. E é através desse poder do Espírito que nós podemos fazer com que o nome de Deus seja conhecido, não por mim nem por você, mas pelo poder que nos foi conferido através do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, é uma responsabilidade que nós temos. E ele diz aqui que, continuando o versículo, a fim de que com o amor que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, o amor que o Pai tem pelo Filho Jesus deseja que ele possa estar em nós. Esse amor com que Deus amou o Filho possa ser estendido a mim e a você. Então, nós precisamos desse amor de Deus Cristo, na sua oração final, naquele momento em que ele estava para acabar o seu ministério aqui na terra, ele ora ao Pai e ele não esquece de nós. E é impressionante essa oração, porque quando Cristo ora, ele ora por aqueles que o Senhor já deu a ele e por aqueles que o Senhor ainda daria a ele. Então ele nos inclui nessa oração. Essa oração aqui diz respeito a mim e você. Então, Cristo diz que o mundo vai conhecer o nome de Deus, ainda fará conhecido o nome de Deus através de mim e de você, e que o amor com que o Pai o amou é estendido através dele para nós. Estendido para nós através da pessoa de Cristo. E isso é sensacional, maravilhoso. Isso nos ajuda a caminhar, a prosseguir e a cumprir essa missão que Jesus nos deu. Caminhando para o fim, já para concluir, né, esses versículos, essa oração ela é muito rica. Então, se a gente for analisar ponto a ponto dessa oração, nós vamos ver a riqueza teológica que essa oração tem. Mas nós vimos, dentro dessa oração, ele pedindo por ele mesmo, por aquilo que ele havia de passar, e com isso ele nos ensina a levar tudo diante de Deus. Tudo. Porque ele mesmo sendo Deus, não deixou de orar ao Pai. Não deixou de fazer a sua oração, de levar tudo diante de Deus. Imagina nós, né? Se o próprio Cristo orava por ele, imagino que nós temos que orar muito mais por nós. Mas ele também orou por nós, né? Não orou só por ele, ele orou por nós, os seus discípulos, aqueles que estavam com ele e aqueles que ainda viriam a ser seus discípulos. Ou seja, Cristo orou pela sua igreja, que ainda não havia sido instituída, mas ele orou pela sua igreja. E ele pede algumas coisas ao Pai. Ele pede unidade, para que sejam um assim como eu e você, como eu e o Pai somos um. Então ele pede pela unidade dos seus discípulos, pela unidade da sua igreja. Ele pede para que a gente seja livre do mal, mas não do mundo, para que nós permaneçamos no mundo e sejamos livres do maligno ou do mal moral, do mal espiritual. Jesus pede por isso. Ele pede pela nossa santificação. Santificados com a sua palavra, com a verdade. E ele pede pela nossa comunhão com ele. Porque, como a gente viu hoje, o desejo de Cristo é que nós estejamos com ele onde ele estiver. Primeiro, porque Jesus nos ama, né? E segundo, porque nós precisamos andar com ele. Ele sabe disso. Nós precisamos disso. E é um privilégio para nós contemplar a glória do Senhor, como ele próprio disse lá no Sermão do Monte, em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, limpos pelo sangue do próprio Cristo. Esses verão a Deus. Então, que nós consigamos vislumbrar a glória do Senhor, que a gente já começa a ver aqui, através do seu Santo Espírito, pela conversão, mas que só vai atingir seu ápice lá na glória. Que nós possamos reconhecer a Deus através de Jesus Cristo e levar o seu nome como discípulos seus para o restante do mundo.